Boa tarde a todos, estamos hoje para mais uma entrevista padrão. Hoje um episódio especial, um entrevistado nosso amigo Tiririca. E o outro motivo especial é o convidado que vai me ajudar a fazer as perguntas, nosso querido amigo Ricardo Rufino.
Boa tarde, pessoal. Eu ia falar um boa noite, mas errei o golpe quase.
E aí, Tiririca, como que você tá?
Cara, tô bem, graças a Deus. Estamos finalizando aí essa etapa, né? Aí nós somos os dois últimos a ser entrevistados. Tô muito contente, tô ansioso para saber o que a galera mandou aí para mim. E vamos nessa, né?
Sua bebidinha padrão, aquele patrocínio do Monster.
Monster, né?
E é isso aí. Chama!
Que isso?
Você quer começar lendo ou você
pode,
quer?
Pode começar você.
Então, beleza.
Você tem aí o script que cada um pergunta?
Você deixa isso aqui. Ah,
então.
Primeira pergunta do Jaime William. Pergunta se ele ficou chateado por perder na sinuca duas vezes para mim. Uma individual e outra com o parceiro Tiagão. E queria deixar uma hashtag pra galera. Hashtag TiriricaPato.
Essa pergunta aí é... Jaime é um grande jogador. Mas não, a gente não pode resumir a habilidade do cara em um jogo só, né? Ele jogou uma partida só de bolinho e uma só de 15. Ganhou por algumas cagadas. E já deixa o desafio de volta aí, a revanche eu quero com ele. Uma melhor de 3 pelo menos aí. Porque cagada é complicado, todo mundo sabe. E é isso aí. O pato é ele, deu cagada e ganhou.
Já intimou aí, hein?
Ah, e eu já vou também fazer uma deixa aqui já que o Jaimão tá ali. Jaimão... Não se usa fogão pra derreter cola pra fazer cerol, velho.
Quero usar cola quente.
Cola quente, você tá... É cola de madeira, cerol. O fogão pra esticar a cera da pipa. Tá, então bora lá então. Quem pergunta agora é o Tiagão Corneleiro. A pergunta é, como é a sensação... de fazer parte do maior podcast e melhor podcast do Brasil.
Que isso, hein? Ah, cara, é uma sensação muito grande, muito boa, maravilhosa mesmo. É, fico muito feliz. A cada episódio que a gente faz, a gente solta, a galera já vem tudo em cima mandando mensagem. Quando nós atrasa um dia, o pessoal já fica, cadê o podcast?
Cobra a gente na rua.
Cobra a gente na rua, pede pra tirar foto. Cara, eu fico muito feliz, alegre. Porque a gente, na verdade, a gente tinha pensado lá no começo, a gente não imaginava que ia ter essa proporção, né, Tiagão?
É.
A gente ficava, será que vai? O Brasil inteiro hoje ama a gente.
Fez por brincadeira e se tornou o nosso trabalho.
Trabalho sério.
Outra pergunta do Thiago Corneleiro. Qual é a emoção de trabalhar ao lado do grande mito Farinha?
O cara quase não consegue falar o nome dele, velho. Ele não consegue ler o nome dele, velho. Cara...
O Rufo é muito chato, velho. Eu falei pra não chamar ele.
Cara, trabalhar lá do Farinha é muito engraçado, você dá risada muito. O cara tem uns pensamentos, umas coisas, umas conversas, umas imitações. Ele tá vindo com um projeto de imitações agora. Consegue imitar várias coisas, tanto animada quanto inanimada. É coisas que nem faz sentido. Ele às vezes é um pouco estranho, às vezes no almoço ele fica vendo uns documentários de Hitler, vendo bala e não sei o que. Eu fico sem entender. Mas o Farinha é um grande homem, é um grande, grande cara, grande homem.
Um grande homem.
Beleza. Agora uma pergunta minha. Quais são as suas inspirações para você criar os vídeos ali? Steven Spielberg, quem que é o cara que te inspira assim? Da onde você tira aquelas ideias?
Cara, eu tento ser o mais original possível. Oxe, Deus, eu tento ser o mais original possível, tento não pegar ideias de ninguém. Mas eu confesso que tem algumas que são tão boas que eu vejo um vídeo de um cara aleatório que eu vejo, às vezes Michael Kister, às vezes o Diogo Defante, são caras que eu gosto bastante. Às vezes eu vejo e falo, nossa, eu tenho que reproduzir isso. Aí eu vou lá e faço. Mas geralmente eu tento tirar da minha própria cabeça. A maioria dos vídeos eu tento fazer
mas aí você reproduz, mas do seu jeito. Desse.
Isso, do meu jeito. E também uma outra coisa também que eu gosto de fazer, comentando sobre os vídeos aí também, é que eu gosto de ser espontâneo, eu não gosto de ensaiar antes. Por exemplo, a maioria dos vídeos que eu faço, eu gravei de primeira. É raro um ou outro que eu gravo de segunda, assim. Mas geralmente eu gosto de fazer tudo de primeira, assim, pra ficar o mais espontâneo possível e mandar, tá ligado?
Que é o que fica mais legal.
É.
Eu dei uma comida de bronha aí, né, Tiagão? Você falou aí, o Matheus.
Não, mas Mas chegar lá na resolve.
Beleza.
Uma pergunta do Igor Bonfim.
Igor Good End.
Chama.
Good End. Salve, salve aí, Coders.
Salve.
Tiririca, você alguma vez já chapou o globo e não lembra o que aconteceu na noite passada? E nem como foi parar ali?
Não.
Eu acho que o Igor não acompanha nosso serviço, porque não é uma vez só que o Igor falou que não bebe.
Ele trabalhou em outro lugar, velho. Ele veio no churrasco aqui?
Não sei, eu acho que
aqui tava, naquele lá tava, aquele lá do... Mas, mestre lá.
Tá, mas responde.
Mas eu respondi, às vezes a galera também não sabe, né, que acompanha a gente, às vezes o pessoal novo aí, mas não, eu nunca bebi. Não bebo, não, nunca chapei o corpo, nunca fiquei bêbado, não sei como que é essa sensação.
Só usa drogas de vez em quando, recreativo.
Mas eu não sei, não, nunca aconteceu isso comigo, não, hein? Nunca aconteceu.
A outra pergunta do Igor Good End. Cadê? Você está em uma ilha deserta.
Estou na ilha deserta.
Pensa você em uma ilha deserta. E para sobreviver, você tem que escolher entre pegar um homem trans, ou deixar vivo, né? Um homem trans ou uma mulher trans. Qual você escolhe? Mas, bom,
como que é um homem trans?
Então, esse aqui é o negócio.
Um homem trans. É um homem que virou mulher e a mulher trans é uma mulher que virou homem.
Mas... E em relação a...
Cara, eu não sei, não, eu não conheço essa parte, mas eu acho que mulher trans, eu acho que não tem esse jungle aí não,
esse
né?
Esse join não.
O homem tem, mas a mulher...
A Tammy Gretchen é uma mulher
mas
trans.
Mas ela não implantou um pistolão dela.
Mas é barba e as paradas tudo, é um homizão. Ela pega e coça o saco que não tem.
Então, mas aí, tá.
O saco imaginário.
O trans, ele obrigatoriamente fez cirurgia e mexeu?
Então,
se ele arrancou, aí ele já é considerado uma mulher. Bom, então o brinquedinho.
Vamos fazer o seguinte, entendi. Vamos
então, definir. No caso, o homem trans é um homem que...
Deixa
que
tem o brinquedo?
Que tem um... Não, mas...
Não, sim, é, tem um pinto.
O homem trans, que virou trans e virou mulher, é igual aquela namorada do Romário. Você não lembra aquela mulher? Aquela toda... Pá,
mas aí já é considerado mulher. O trans, ele tem tipo o Pablo Vittar.
Vamos supor que é assim.
Como a frase que o Vitão falou pra mim hoje mais cedo, nosso grande amigo Vitor Costenaro, arrancar o pênis num trans é a mesma coisa que arrancar as asas de um anjo.
Peraí, então vamos definir.
Tá, vamos definir. Então...
O homem trans, ele é igual a mulher, só que tem a pistola.
Tá.
E uma mulher top, trans, você pensa uma mulher top, é o homem.
E a mulher trans, ela é igualzinho um homem com barba, pá, com tudo.
Tipo o Rufus, assim, é, só que tem um brinquedo.
Cara, que ponto de escolha, hein, velho? Puta que pariu.
Mano, eu não sei, velho, mas eu acho que eu prefiro...
Você tem a opção de não responder.
Não. Não, mas ele falou que se eu não responder ele vai ter algum padrão?
Não, mas tem que responder.
Não
responde, vai.
Eu escolho pelo órgão genital. Eu vou escolher pelo órgão genital porque...
Você sabe que vai tomar uma dedadinha no toba, né?
Não.
Não, é.
Vai ter outro. A mulher é homem, ela vai querer comer o tiririco com hora também.
Como
homem,
ela vai querer comer.
É. Esse troca sem drama aí.
Nossa.
Se essa,
não, mas aí é regra isso aí?
Não, não sei.
Ela, mas eu posso negar. Eu posso negar pra ela, tá ligado? Não, tá ligado?
Não, pega a mulher trans e fecha os olhos e foda-se. No escuro.
É, então. Exatamente. É. Porque eu ponho uma venda, um bagulho, tá ligado?
É,
né?
Okay. Bom, então mulher trans.
Mulher trans.
Deu o que falar essa pergunta.
Deu o que falar, essa aí eu também tá com medo aí da repercussão.
Assim, vai ser meio... Ó, e sem contar que a gente não tá fazendo nenhuma questão homofóbica.
Nenhuma
não,
questão, não, isso não, aí não. É a opção de cada um.
A opção de cada um, a gente admira as pessoas.
Assim. É, mas cada um dá por onde que sente dor. Pô, não sente dor.
Fazer, pô. Gasou o menino.
Nossa.
Qual foi a melhor vergonha que você já passou?
A melhor?
A maior vergonha que você já passou. Essa palavra não existe no seu vocabulário.
Não existe não, cara. Não existe. Um pouco... Na verdade, tem uma das últimas aí, dessas coisas que eu acabo aprontando, que deu um pouco de vergonha, assim, mas eu tento, tipo, ignorar que eu tô passando vergonha e fingir que tudo normal. Foi quando eu desci de camiseta de sacola pra ir buscar umas esfirras lá num comércio. E eu passava por todo lugar, eu fui sem camiseta, o pessoal aí, tava só como se eu tivesse sem nada na parte de cima, só com a sacola como camiseta. E a camiseta era um pouquinho transparente, ou seja, dava pra ver, tá ligado? E por onde eu passava na rua, todo mundo olhava, julgando demais e olhando. Eu acho que foi a parte mais que deu um pouco de vergonha, assim, foi esse dia aí.
Uma pergunta minha.
Chama.
Descreva a sua sensação de andar no Bagassate aquele dia.
Nossa, qual foi? Vida dessa aí a gente tem que falar.
Cara, porque eu passo tardinha pra ele, né?
Não, eu tenho que dizer aí a todos aí que quem conhece sabe, mas quem não conhece tem que um dia entender e ter essa sensação, que é, cara, é muito louco. Eu nunca senti aquilo na minha vida, sem nem brincadeira. Diante de Deus, Thiagão sabe quando eu falo diante de Deus, é sério.
Diante de Deus é verdade. Diante de Deus é verdade.
Quando eu entrei no carro, pai, eu vi as primeiras arrancadas, ele regaçando. Falei, tá, pega o carro, anda mesmo, né? Mas quando eu entrei dentro, na primeira saída, quando o carro sai real rabiano, é meio normal ainda. Mas quando ele chega no 4.000 RPM, que ele dá o... Mano, você gruda assim que você fica com medo de morrer, velho. É muito... Não, o grito do 4.000 RPM pra cima ali, velho, é fora do normal. Eu não consigo nem explicar. É uma sensação muito louca, divertida demais. Então, espero você... outra vez conseguir andar.
Bora. Tá mais forte agora, tá?
Ah, é nada.
Tá com 2 quilos de pressão.
Tá, porque ele já tava com...
0,8.
É, 0,8. Isso. Caraca.
Uma pergunta para o nosso convidado Ricardo Rufinha.
Sim.
Um dileminha ali básico, igual da mulher trans. Você prefere nunca mais transar ou nunca mais nem chegar perto de um carro turbo?
Nunca mais transar.
É sério?
Claro, velho. Tá doido. Pô... Olha que a turbinante, você esquece de tudo que tá acontecendo. Filho. Você perde até vontade de transar. Ai, ai.
Pomba essa aí.
Voltando pra pergunta do Tiriri. Matheus Castro pergunta. Como surgiu o quadro dos vídeos de Sextou? E qual a inspiração? Qual a inspiração? A gente já viu ali que você respondeu a pergunta do Ricardo. Pergunta aí como foi que surgiu essa ideia sua.
Cara, surgiu meio... não aleatório. Foi... uns tempos atrás, já está com uns meses, né, que eu estou enviando, uns 2 meses mais ou menos, toda sexta-feira. É, começou com eu mandava um vídeo ou outro, meio aleatório, em um dia meio aleatório para as pessoas, tipo assim, eu tinha uns amigos, né, tem uns colegas no WhatsApp, aí eu pegava e falei, vou gravar um vídeo do nada. Aí eu pegava um vídeo, gravava assim, e pegava e mandava, tipo, não, nem era na sexta-feira, era um dia aleatório, eu mandava. Pegava, selecionava um montão lá e encaminhava. Nem era lista de transmissão, nada, eu mandava pra todo mundo e tal. Ah, vamos ver que vocês. Só pra ver o que eles vão falar, tá ligado? Só pra. Ah, fazer uma graça. Aí, velho, eu mandei um dia, numa sexta-feira à noite, eu mandei lá e sextou, não sei o que. Aí me deu um dica, falei, velho, e se eu padronizar isso? E se eu pegar e começar a mandar toda sexta-feira, gravar um bagulho aleatório? Só que aí eu tenho que manter, eu tenho que ser firme e sempre inventar algum bagulho, tá ligado?
Hoje tem.
Aí. É, falei, não, então vou fazer isso. Eu peguei, criei uma lista de transmissão com os caras, coloquei todo mundo lá. Aí a partir daquele dia eu comecei a mandar toda sexta-feira na lista de transmissão e no grupo da Encode.
Top.
Aí deu bom.
Essa é pesada.
Vixe, meu Deus do céu.
Fudido. Salve, salve, Farinha. Lucas Farinha.
Salve, salve, Farinha. O Thiagão não sabe ler.
Não, eu falei salve, salve. Pergunta do Lucas Farinha.
Farinha, tá.
Não
tá.
Falou isso não, mas tudo bem.
Poderia contar aquela história que a sua ex fez um perfil fake?
Conto. Posso contar tranquilamente aqui. É... tem mais alguma? Acabou
não,
aí já.
Só isso. Né?
Então, beleza. Nossa, essa história é um pouco meio cabulosa.
Vamos lá. Perfil do quê?
Vamos lá.
Vai.
O que aconteceu? Eu tava de rolo com a menina, me namorando a menina, pá, ela é de Maringá. Nem não
sei. Mas isso.
É isso, é. Na época. Aí, só que não, sabe, não era tão oficialzão ainda não. Não era assumidão nem nada, né? Era meio nas escondidas. Aí teve uma vez, ela era muito ciumenta, chata pra caramba, chata. A desgraça em pessoa, tá ligado?
Eu lembro.
Você lembra, né? A desgraça mesmo. Daí, foi até por isso que depois a gente acabou terminando. Mas, teve um dia que eu tava em casa de boa, mexendo nos bagulho da faculdade, lá fazendo os trabalhos. Do nada, uma menina me manda mensagem, uma menina que eu não conhecia, com o número 44, tudo certinho, pá, me manda. E só pra contextualizar, ela era de outro estado, né? E o número dela não é 44, o número dessa da minha ex.
Eu sou corado em Maringá.
É. Enfim, aí uma menina do nada me chamou com foto de perfil e tudo, tal, e me chamou no WhatsApp. Oi, não sei o quê. Aí, oi, beleza? Aí ela, Então, eu te vi aqui, foi bem na época que eu vim pra cá, pra Paranavaí. Eu te vi aqui e tal, na lista dos aprovados da FAFIPA, não sei o quê. Eu falei, não, é mesmo, eu tô mesmo. Coloquei o SISU aí e passei em matemática. Fala, que legal, eu também passei. Ela, mano, era uma história completa. Ela me mandou, legal. Eu falei, mas como é que você me achou? Como é que você me encontrou? Na hora eu já tinha print já preparado, tá ligado? Ela pegou, não, aqui, ó, você, eu sou essa aqui e tal, eu sou fulano de tal. Aí ela pegou e me mandou o print dos aprovados e o nome dela tava lá, tipo, em quinto lugar, de matemática também.
Você já sai.
Não, certinho. Aí eu falei, não, show de bola e tal. Aí ela foi conversando, aí, você mora onde? Ah, eu moro aqui em tal bairro. Aí lá, eu moro aqui em tal também, já sabia bairro e tudo. E conversando assim e tal, legal. Ela, você não quer sair comigo não? Eu te achei bonito e tal. Aí eu fiquei meio assim, tipo, do nada uma menina bonita me chamando que não sai comigo assim, do nada, tá ligado? Aí ela, não, mas tá insistindo assim, aí eu, não, infelizmente eu não posso. Aí eu meti essa, infelizmente eu não posso. Daí, tipo, a minha namorada, ela me mandou mensagem querendo conversar comigo. E aí era uma época que ela tava usando bastante o Discord. Aí eu liguei o Discord, ela, compartilha a tela aí. Aí eu, beleza, compartilha a tela, eu tava fazendo uns trabalhos, ela tava vendo. E tipo assim, aí ela começou, tipo assim, aí pra consultar todo mundo, acho que todo mundo já entendeu, ela tava se passando por essa menina, né? Ela começou a mandar mensagem pelo número dessa menina pra mim, pra tipo, apitar no meu PC, e ela perguntar o que que tava acontecendo pra ela ver que eu tava conversando com alguém. Só que eu já sabia que ela era desgramadona de ciumenta, eu tava apagando as mensagens, tá ligado? Aí, pá, do nada ela, mandou uma mensagem, apitou no computador. Ela, que é isso aí? Porque ela era muito, muito, muito assim, tá ligado? O que é isso aí? O que é? Não é nada não, tal. E eu realmente nem mostrei nada. Só que ela começou a entrar na pilha, velho. E ela conseguiu fazer um negócio lá pra mim apitar de novo. Aí eu falei, não, é uma menina que me chamou. Não, mas o que aconteceu? E tal. E daí que veio. Aí foi quando que eu percebi que era ela, porque até então eu não sabia. Eu tava tentando esconder sem saber que era ela, né? Sem saber de nada. Aí eu percebi que...
Olha o autor da pergunta.
O autor aí. Mano, aí como que eu... Mano, mas eu também fui, eu não sou bobo, né? Eu percebi que da ligação, todas as... A menina, ela começou a me mandar pelo celular, me mandar mensagem se passando pela menina, pra mim. E eu fui responder enquanto isso eu tava na ligação com ela. Aí eu percebi o padrão... Que quando eu mandava mensagem pra menina, na ligação eu ouvi o barulho do celular apitando, tá ligado? Eu mandava mensagem na ligação, tanan. Aí tipo, nem tchum. Aí eu falei, peraí. Aí eu mandei só um ponto, tanan. Falei, é você, né, sua filha da mãe. Aí eu desliguei. Ela ficou brava, tipo, sabe por que ela ficou brava? Porque eu falei a frase, infelizmente não.
Poxa, ela queria que você falasse sim?
Não, ela queria que eu falasse não e fosse chato, tá ligado?
Ah.
Olha isso, velho. Olha todo esse rolê que ela fez.
Feras doidas.
Não. Feras malucas, tá ligado? Mano, ela criou... Ela comprou um chip, velho. Quem que compra um chip pra fazer um bagulho desse?
Ela é psicopata, doente.
Psicopata, velho. Ela comprou um chip, fez o WhatsApp, pegou uma foto, viu lá a lista dos aprovados, pegou print, esperou tudo, pegou o perfil do Facebook, tudo. Não, velho, não tem como.
Psicopata.
Aí depois de um tempo aí teve outros problemas e nós acabamos.
Ah, você não largou com ela por causa disso?
Psicopata, mas. Mano, o maluco é bem com a faca.
O maluco é bonzinho demais, velho.
Nossa, velho, era.
Vamos bom. Lá, depois dessa história do Tiririca, vamos para a pergunta 9. João Paulo. Queria saber qual é o peso de carregar o humor da iCode nas costas.
É um pouco pesado, eu sou até meio corcunda por causa disso aí. Eu sou meio... Mas tem que se esforçar, né? É que nem eu sempre falo, a vida você só se vive uma vez. Tem que fazer umas loucuras, fazer umas graças, meio sem sentido mesmo. E pau pra cima.
E pau. Tá. Tião Carreiro. Nossa, glorioso Tião Carreiro. É Tião Carreiro e Capataz? Cardinho. É João Carreiro e Capataz, né?
Tião Carreiro e Pardinho.
É Pardinho, é verdade.
Tião Carreiro e Capataz. Já mistura duas, dupla e pautora, vai.
Tiririca.
Chama.
Você já descobriu onde vende churros lá em New Hope, em Nova Esperança?
Essa história aí é uma história boa. É engraçado. Ele chamou uma história que acho que vocês não conhecem. Que tava eu e minha namorada, minha atual namorada agora, tal, tava lá com ela em New Hope lá. E ela queria comer um churros à tarde. Aí eu, ah, nossa, que vontade de comer um churros. E ela conhece o Vitão, que mora lá também, né? Daí tava, eram as 3 horas da tarde. Aí, ah, queria comer um churros. Ah, vamos ver onde acha, mas eu não sei onde vende. Eu não sei onde que é aqui, não sei onde tem churros aqui. Aí do nada ela tava com o meu celular assim mexendo. Pai, ela pegou, ó. Aí eu, tô, fala com ele então. Aí o Vitão tava ligando pro Vitão, velho. Eu falei, caraca, o Vitão atendeu. Ô, velho, aí eu fiquei todo sentido. Ô, velho, eu tô aqui na esperança. Você não sabe onde vende churros, não? Do nada pro cara, imagina pra ele, tá ligado? Tá tarde assim. Aí o Eliezer liga pra ele, nem era, acho que nem foi pelo WhatsApp, sei lá. Do nada, uma ligação, não sabe onde vende churros. Do nada!
Ô, velho, pô, ele tá me enganando.
Também foi meio assim, tá ligado? Eu falei, ô, velho. Aí depois chega até pra que veio aqui no outro dia, ele comentou, falou, ô, velho. Desculpa, eu também não gosto de receber ligação, tá ligado? Não foi eu que liguei, eu só peguei e falei, tá ligado, na hora.
Churros.
Depois né, nem tinha pra vender lá na hora.
Agora tem uma pergunta aí de uma ouvinte especial. É. Gabriele Correia.
Oxi!
É a namorada dele.
Ela mandou mesmo?
Mandou. Você gosta mais de mim do Thiagão? E por que do Thiagão?
É um gostar diferente, tá ligado? Amizade aqui é brother, tá todo dia junto, pá. Mas é. Cada um é uma maneira diferente de amar, não tem como medir, não.
O prazer de jogar sinuca com o Thiagão é quase um prazer sexual, né?
É, com certeza.
João, ó, olha só o perguntante, né? O cara que pergunta aqui agora. João Mineiro, da dupla Mineiro e Marciano.
João Mineiro e Marciano. O Thiagão não sabe ler.
Mas o que é essa dupla do Mineiro e Marciano, Tiagão?
João Mineiro e Marciano, então, é uma
João
dupla.
Mineiro e Marciano.
É uma dupla, com moda de viola e tal.
Vamos lá.
Bora.
Então, a minha pergunta. É, qual o melhor momento de todos os filmes de carros? De filmes de carros.
Não é filme de carros, é filme Carros.
Do filme Carros.
Carros. Sim. O Tiagão não sabe ler.
Que filme Carros é esse?
É aquele do Renato Marquinhos.
Tá ligado? Renato Marquinhos.
Tá. E por que o Hudson Hornet, que eu não sei quem que é, é, virando para a direita para virar para a esquerda?
Isso aí é uma maneira de fazer
drift
na Terra. Já acabou?
Essa aí é isso aí?
Qual o melhor momento de.
Qual é o melhor momento e por que é esse? É tipo assim?
Não, então, qual o melhor momento de todos? De todos, ó. De todos os filmes Carros.
Qual o melhor momento de todos? Dos filmes.
Tem
todos
mais de um?
Tem. Ah, tem mais de um.
Ah, tá. Tem mais de um.
E depois, e por quê?
E por quê?
E por que o Hudson Hornet.
Ele já respondeu, que é o do drift.
Ah, tá. É pra dar um drift. Ele dá uma jogada assim pra ir com a bunda e vai e vira o pneu pro outro lado também.
E qual o melhor momento de todos os filmes Carros?
O melhor momento. Ah, velho, o melhor momento é aquele clássico da corrida final do primeiro filme, que o Renato Marquinhos está quase para ganhar, aí ele para e pensa, não, amizade, né? Amizade. Que isso?
Amizade.
Hoje tem que você me dar um soquinho, né? Amizade, ele pega, volta para trás, deixa o cara ganhar, o vilãozão do filme, volta lá atrás e vem empurrando outro carro que tinha capotado. Brabo, hein?
Eu vou assistir esse filme.
Chegou.
Por isso que eu te falo, cavalo. A gente tem que ler antes pra saber do que se trata. Eu não sabia que tinha essa porra desse filme Carros.
Nem lê. Uma pergunta aqui, que chegou agora aqui, do nosso ouvinte, Thiago Azenha. O que é pior? Perder para o Jaimão ou ficar de bruxo perto do Farinha?
Ah, não, ficar de bruxo perto do Farinha?
Um pote de margarina.
Isso, não, você tá doido. Eu fico, oxe, perder para o Jaimão, fico de boa, tranquilo. Farinha, eu tenho medo daquele homem.
Pergunta do César Minotti. Fala pra gente aí, que música que não pode faltar no Sextou da Airport?
Ah, com certeza, não tem nem como escolher uma delas, mas é as pisadinhas, né?
Pisadinha?
Pisadinha,
Barões da
Pisadinha.
É Barões da Pisadinha? Baianinhos de Mauá.
É as pisadinhas, qualquer uma delas tem que ter, pelo menos uma aí. E vambora.
Barões da Pisadinha.
Barões da Pisadinha.
14ª pergunta, Terra Rachada. Tiririca, se a Amy White e a Dread Hot quisessem fazer um filme adulto com você, mas para isso teria que fazer um fio terra.
Do nada?
Você toparia?
Oxi, eu tô de boa, hein? Não, não.
Eu toparia.
Fácil. Eu também. Não te julgo.
Mas eu te falei dois, um de casa. Começa aí. Até a rachada foi? É o Igor? É
Igor. Igor Good and
Igor Bonfim. Já ouviu o rei do Baião?
Eu já ouvi falar, mas eu não lembro.
O grande Luiz Gonzaga?
Ah, com certeza, com certeza.
Então o rei do Baião seria a música do grande Luiz Gonzaga?
Não, o Luiz Gonzaga é conhecido como o rei do Baião.
Entendi.
Entendi.
Um pouco de cultura.
É, um pouco de cultura.
Você já ouvi?
Eu não sou muito bom nesse negócio de cultura. Já você curte? Já escutou?
Eu já escutei, a cultura brasileira é muito forte aí, né? Muita gente gosta, é da
o Iguinho
muita
sempre...
gente. Mas eu não sou muito chegado não nesse estilo.
O Iguinho sempre manda perguntas boas, condizentes, mas hoje ele cagou no pau, né?
Do nada o Luiz Gonzaga, tá ligado?
Vai, Rufus, começa a pergunta anônima aí.
Então aqui, tem uma do Titi, mas já foi, né? Tá aqui só um traço, então. Então o Titi pergunta, o que você acha de um traço?
O Rufus é besta.
Entendi nada.
É que o Titi não tinha perguntado ainda.
Não tinha
perguntado.
Tá, entendi.
Perguntas anônimas.
Tá, vamos lá.
Como foram buscar as esfirras com a camiseta de sacolinha de plástico?
Ah, essa aí eu comentei um pouco atrás, né? Que foi uma das...
Mas qual foi a sensação assim, que você teve dentro do seu coração de ir lá buscar?
Uma sensação muito ruim, pelo... foi engraçado tudo, foi legal, mas a sensação que eu fiquei depois no coração assim foi um pouco ruim, tá ligado? Porque dá pra perceber um pouco do que muita gente pode sofrer, tá ligado? Na
preconceito
rua
do povo.
Preconceito do povo. Porque, por exemplo, um exemplo aí, eu tava descendo e passei na frente de uma saiteria lá, numa sorveteriazinha. Aí tinha dois moleques, pelo naipe dos caras, os caras eram meio boyzinho, sabe? Tinha um bonezinho, branquinho, loirinho e tal, celular do iPhone, não sei o quê. Aí eu passando do lado assim, o cara deu uma olhada assim, de canto assim, uma cara feia. Nossa senhora. E falou alto, velho, tipo, pra mim ouvir, tá ligado? Tipo, tirando assim, eu falei, ah, que cuzão, velho. Aí eu fui, voltei, depois passei de novo, e os caras meteram uma dessa aí. É, capaz não.
A última pergunta anônima, falando do HB20, pelo ronco do motor, seu cu já sente dor?
Acho do nada, só pra rimar, tá ligado? O que que eu respondi isso?
Sim ou não? Não. Nem cagar sem botar de ver aquele tupidão.
Não, assim. Não, isso aí é ruim mesmo. Uma vez eu vou contar então aqui rapidamente, sei que as horas já estão passando rápido. Mas teve uma vez que, rapaz, eu passei mal, hein? Véi, eu não lembro de ter comido nada que me prejudicou aquilo. Eu tava normalmente num dia assim, dando vontade de cagar. Eu senti que era um negócio pesadão na barriga, tá ligado?
Uma lajotona.
Uma lajotona. Eu falei, caraca, velho, que bagulho tem na barriga. Mano, aí eu falei, não. Aí eu fui no banheiro, sentei no vaso, velho. Mano, aí foi uma sensação que eu nunca mais senti. Eu senti uma vez. Foi a pior sensação de todas, de questão de cagar assim, velho. Eu senti que, tipo... Tipo assim, vamos supor que pra sair é assim, tá ligado?
A bacia deslocou.
Não, eu senti que bateu
uma pedra.
Uma bagulho de bitola muito maior do que dá pra sair, tá ligado? Eu senti que bateu assim, ó, tá ligado? Tipo, assim, aí vai... Tum, e eu senti que a bacia segurou, assim, eu falei... Assim, o que eu faço aqui agora? Eu falei, isso aqui, tipo, dava pra sentir que tava tão duro que não ia, tipo, desfazer nem nada, tá ligado? Eu falei, véi, e agora? Eu tive que regaçar tudo, velho, mas machucou, velho. Pra você ter noção,
é, mano. Doido,
machucou o bagulho, foi feio, mano.
Foi um kit bengala do cocô.
E é com essa pergunta aí que a gente
encerra. Esse astral gostoso.
Com essa vibe deliciosa.
Então foi esse aí o nosso podcast com o nosso querido convidado Tiririca.
É isso aí.
De praxe, nosso presente de padrão.
Que isso.
Um Hot Wheels patrocinado.
Nossa, isso aqui é brabo, hein?
Uma Chevy 52.
52, essa aqui é das primeirinhas. Da Chevy. Essa aqui é.
A da Dread Hot Wheels. Tá lembrando aqui, velho?
Tá pensando na Dread Hot. O cara já sabe o que vai fazer quando chegar em casa.
É isso aí, eu gostei muito, hein? Top.
Queria agradecer aqui
ao
nosso convidado que ajudou hoje nas entrevistas, Ricardo Rufino.
Obrigado, valeu pelo convite.
Tamo junto.
Você gostou?
Gostei.
Muito obrigado.
Por, sempre pela divertido,
sua presença. Sempre divertido, sempre.
Sempre a pampa. Muito obrigado pela sua presença.
Muito de nada.
E você viu que ler não é só o Tiagão que não sabe, né?
Foi o que mesmo eu sempre falo sempre.
Não, mas então tá
tem
bom.
Tem que ler o roteiro antes pra você saber do que se trata a pergunta.
Mas tem que ser tudo na hora.
Pra você contextualiza, entendeu? Porque até o perguntador, o perguntante e o perguntado.
É.
O perguntado, ele fica sem saber o que é a pergunta. É. E o perguntador quer.
Já não sabe, né? Tudo
faz sentido. Então é isso. Um beijo, um abraço, Tiririca. Uma frase de sextou aí.
Valeu pra todos nós. É, sextou com S de sardinha.
E é isso aí.
Boa.
Tamo junto.
Sextou com S de cerveja.
Um beijo e um abraço. E é isso aí.
Tá, pega da meia hora mesmo. Falou pra vocês e é nóis.
Valeu.